Renascença, a par com o mundo.
Bom, e está na altura de São Bento à sexta, Sérgio.
E esta semana, a marcar esta semana, o anunciado fim dos cortes nos gabinetes políticos. Mas impõe-se a pergunta: teremos um PSD bipolar?
Eu vejo isso com preocupação, porque a despesa pública é aquela despesa que deve estar controlada. E o primeiro a dar o exemplo deve ser o Governo. E, portanto, discordamos profundamente dessa medida. O Governo, nos últimos anos, funcionou com esse corte de 5%. E, portanto, podia continuar a funcionar.
Só perguntar se, em relação ao corte de 5%, se a sua posição é concertada com a direção do partido.
Isso é uma questão interna. Me diz respeito a mim e à direção do partido.
O Dr. Rui acabou de dizer que concorda com que sejam repostas 5%.
Eu penso de forma diferente.
E Negrão não ouviu o Rui Rio.
Penso que se a política do governo foi repor, acabar com todos os cortes que foram feitos no tempo da Troika, eu não tenho nada a opor que se acabem com todos os cortes mesmo.
Um PSD dividido por causa do anunciado fim dos cortes nos gabinetes políticos. Assunto para o arranque de mais um São Bento à sexta, como sempre, com a editora de política da Renascença, Eunice Lourenço. E hoje com Pedro Benevides, jornalista da SIC. Muito boa tarde.
Olá,
Pedro.
Boa tarde.
Bem-vindo a mais um São Bento à sexta.
Muito obrigado.
Que imagem está a dar o PSD? Há aqui uma profunda desarticulação no partido?
Há aqui uma falta de comunicação que não é apenas neste episódio, eu acho que se tem tornado notória ao longo dos vários episódios em que este PSD, sobretudo este PSD parlamentar, se tem envolvido nas últimas semanas. Eu acho que, genericamente, não é mau para Rui Rio que haja aqui alguns episódios de fricção com deputados que já lá estão há muito tempo, porque ele dá sempre aquele ar de quem vem de fora e, de repente, vai aqui a disciplinar o sistema que anda tudo aí em grande revolução. Agora, o que é caricato e um bocadinho absurdo é que o próprio líder parlamentar de Rui Rio, um líder parlamentar que sabemos que esteve envolvido também em polémicas enormes com o grupo parlamentar, é exatamente uma voz contrária à de Rui Rio numa questão destas que agora tem ocupado o espaço mediático. Portanto, eu não consigo perceber exatamente como é que eles fazem as trocas de comunicações entre eles.
Eu acho que eles não comunicam.
Eu também acho. Então é uma coisa à moda antiga e que o Rui Rio gosta de trazer coisas à moda antiga. Se calhar ainda fazem por carta, aquilo não chegou a tempo e ainda não deu para consertar posições, porque não se percebe.
E eu nisso, como é que olhas para esta desarticulação, esta falta de comunicação no PSD?
Isto é a completa falta de comunicação. E é tão eu, quando ouvi aquilo, a Susana... Que é a pergunta que se ouve da nossa Susana Martins.
Exatamente.
A perguntar se ele tinha articulado a posição com o Rui Rio. E a Susana, antes do noticiário de ontem da UMA, avisa-me que, olhem, há aqui um problema entre o Rio e o Negrão, ouçam. E eu, quando ouço aquilo, só pensei, coitado do Negrão, porque é tão ridículo. Quando ela lhe pergunta, consertou a posição com o Dr. Rui Rio, deve ser um momento em que ele se apercebeu que havia um problema e que não tinha a mesma posição. E ele responde que isso quase que é uma questão do foro íntimo, não é?
É uma questão interna.
Portanto, eles não falam. Não falam, de certeza. Quer dizer, só pode.
Não falam um com o outro, mas curiosamente falam alegremente aos jornalistas, transmitir as suas posições.
E ao mesmo tempo.
Exatamente.
É uma questão interna do PSD, de facto, a falha de comunicação. Mas quanto ao anúncio, agora vamos falar do anúncio. Outros partidos também já se pronunciaram. O Bloco de Esquerda pede explicações. O CDS usa as expressões irresponsável e até imoral. A pergunta, Pedro, é se de facto isto faz sentido que quando há setores que não tiveram ainda recuperação de rendimentos, polícias, é o exemplo dado pelo CDS. O CDS tem razão, isto faz sentido, ou a reação do CDS faz parte apenas do folclore político, digamos assim?
Eu acho que faz parte do folclore político e de um folclore político um bocadinho perigoso, que eu acho que às vezes entramos aqui numa questão de demagogia política, que é o que eu acho que é o caminho que o CDS está a fazer, e não só, não é o único partido, mas tem sido o partido com uma voz mais forte relativamente a isto. Eu não vejo como problemático que haja uma recuperação de rendimentos de funcionários que estão a trabalhar para o Estado, sendo que neste caso estão a trabalhar para gabinetes de membros do governo, por exemplo, porque são, quer dizer, não parece que eles tenham exatamente um símbolo na testa, são piores funcionários que os outros, ou que só porque estão a trabalhar junto dos políticos tenham uma mancha que não permite que o assunto seja abordado com serenidade. Portanto, eu acho que faz sentido que essa recuperação seja feita. O que me parece mais perigoso é que se dê a ideia, que é um bocadinho o que eu acho que o CDS está a dar, de que como mexe em políticos e como mexe em partidos políticos ou como mexe em membros do governo, vamos continuar a tratá-los de uma forma isolada, porque eu acho que isto alimenta um bocadinho aquele sentimento anti-políticos, uhum. anti... que não
com
parece
o qual é preciso ter muito cuidado.
Que é muito cuidado, porque não parece que favoreça a democracia e, sobretudo, quando isto decorre paralelamente a um outro caso,
exatamente.
Também polémico, que tem a ver com as viagens dos deputados, que, de alguma forma, alimentam por si só algum sentimento anti-classe política. Portanto, eu acho que isto é uma questão para ser tratada com mais cuidado e mais atenção e menos ligeireza e menos soundbites do que aquilo que o CDS está a fazer.
Também parece que o CDS está a ir neste assunto por um caminho demasiado populista e deixa-me aqui recordar que este corte de 5% nos funcionários dos gabinetes, e ainda não estamos a falar dos titulares de cargos políticos, ou seja, não estamos a falar da recuperação destes 5% por parte de ministros e secretários de Estado. É das pessoas que trabalham nos seus gabinetes, muitas das quais estão requisitadas ou à função pública ou a qualquer sítio privado onde trabalhassem. Este corte foi imposto por Passos Coelho, numa negociação com José Sócrates. Numa negociação como contrapartida para aquele primeiro corte nos salários da função pública, que foi ainda decidido por Sócrates.
Exatamente.
E como contrapartida para deixar passar esse corte na função pública, Passos Coelho negociou este corte adicional de ainda mais 5% para os membros dos gabinetes políticos. E eu acho que faz sentido com esta política deste atual governo de reposição de rendimentos também acabar com este corte.
Contudo, é um caso que surge logo após o caso das viagens dos deputados, a situação para a qual avançamos nesta altura. Deputados das regiões autónomas em causa um alegado duplo pagamento para o mesmo fim. Carlos César foi um dos, enfim, esteve sempre debaixo de mira. Num primeiro momento não reagiu, acabou por dizer que tudo é legal e que o seu comportamento é absolutamente irrepreensível.
Da minha convicção, que é, aliás, a que se pode retirar da leitura e das avaliações que fazem, quer a Administração e o Secretário-Geral da Assembleia da República, quer o Presidente da Assembleia da República, a minha leitura é de que este comportamento é irrepreensível, corresponde ao que está na lei e é eticamente correto.
Pedro, percebe-se esta declaração de Carlos César, não há, já percebemos, nenhuma ilegalidade, mas comportamento irrepreensível, há quem questione isto. Comportamento irrepreensível não seria dizer, eu estou aqui, de facto, a beneficiar duas vezes praticamente para o mesmo fim e eu, deputado, não deveria questionar isto?
Essa é a minha questão, precisamente. Eu acho que esta convicção e esta firmeza e esta, diria, ligeira arrogância de Carlos César a tratar do assunto, percebe-se porque é uma espécie de fuga para a frente e, portanto, ele não quer sair fragilizado desta questão e, portanto, acha que tem razão do seu lado. Ferro Rodrigues, por exemplo, também lhe deu razão e, portanto, ele sentia-se escudado para poder seguir em frente de peito feito. Eu acho... E momentos antes de começarmos o programa eu tinha esta discussão com a Eunice, temos visões um bocadinho diferentes, mas eu acho que essencialmente há aqui uma questão, há aqui dúvidas que ficam e quem foi eleito e quem está ali a representar os eleitores e quem recebe do dinheiro público tem de ter um bocadinho, lá está, um bocadinho mais de calma na forma como lida com estas questões. Esta notícia saiu, lançou muitas dúvidas, é um caso que eu acho que não é fácil de perceber de imediato, mas há aqui a sensação de facto que eles recebem duas vezes para a mesma coisa. Carlos César diz que recebe como deputado, e é verdade, e também recebe como açoriano, e é verdade, e que não pode deixar de ser deputado nem pode deixar de ser açoriano. Eu acho que no caso destes deputados das ilhas há aqui uma diferença que merece ser discutida, que é verdade que eles não deixam de ser madeirenses ou açorianos, mas por outro lado eles são deputados e têm uma vantagem que os madeirenses e os açorianos não têm e que eles próprios têm muitas vezes nas deslocações a casa, apesar dos subsídios que recebem, têm custos que têm de pagar. E eu acho que em alguns casos talvez não tenha havido propriamente custos para os deputados nestas viagens e, enfim, ficou a suspeita de que alguns até terão ficado com algum dinheiro no bolso com isto. E, portanto, eu acho que a questão é grave e é complicada e, portanto, eu acho que Carlos César deveria ter sido um bocadinho mais humilde na forma como respondeu.
Que ele tem grande dificuldade.
É verdade.
Eunice, esta declaração de Carlos César, já percebi, tens uma opinião diferente do Pedro.
Sim, tenho uma opinião tão diferente, que me esforcei por explicar isto sem acho que cometer aqui nenhuma inconfidência, expliquei de tal maneira que um destes deputados me telefonou a agradecer, porque eu fiz um perguntas e respostas sobre isto que está disponível na nossa página na internet, e ele percebeu ali o que ainda não tinha percebido do seu próprio regime remuneratório.
O que diz muito sobre o regime remuneratório, não é?
Sim, o que diz muito sobre o regime remuneratório e sobre os deputados.
Sobre os deputados que têm esses benefícios.
Os deputados que não percebem qual é o esquema de rendimentos que têm e que perante esta polémica, ou seja, eu só fiz aquilo, a notícia do Expresso é de sábado, as minhas perguntas e respostas são de terça-feira. Portanto, eles em 4 dias ainda não tinham percebido, ainda não tinham feito por perceber, e o facto de não perceberem bem eles próprios como é que o dinheiro lhes chega à conta e através de que subsídios, também fez com que se defendessem pessimamente. Quem falou, pelos vistos, também não estava completamente certo daquilo que estava a falar. E o que se passa é o seguinte, eu vou tentar resumir isto o mais que eu consegui. Os deputados todos têm direito a vários, além do salário, a vários subsídios, que não são todos eles cumulativos. Têm um subsídio de ajudas de custo, têm um subsídio de transporte para o círculo eleitoral pelo qual foram eleitos. As ajudas de custo são dadas em função da residência declarada como residência habitual e são pagas, no caso dos deputados residentes no continente, em função dos quilómetros a que vivem do Parlamento. No caso dos deputados dos Açores e da Madeira, a quilometragem não daria para fazer essa conta e, portanto, as ajudas de custo são pagas em função do preço médio de uma viagem semanal, o que dá neste momento à volta de 500 € por semana. Ou seja, não é paga a viagem. A viagem é um critério para a ajuda de custo. E se eles declaram que são residentes nas ilhas, e se são eleitos pelas ilhas, não têm depois direito ao subsídio de transporte para o círculo eleitoral em que foram eleitos. Ou seja, uma coisa não é cumulativa com a outra. Para além disso, têm direito a um outro subsídio que não é parlamentar, que é dado a todos os madeirenses e açorianos, independentemente da sua profissão, que viajem ao continente, e no caso dos madeirenses têm direito a tudo o que for um preço de bilhete entre 86 € e 400 €, no caso dos açorianos, tudo o que for um preço de bilhete acima de 136 €, só recebem isto entregando o comprovativo do pagamento do bilhete no CTT e recebem então esse subsídio de mobilidade. Ou seja, há um subsídio de ajudas de custo, há um subsídio de mobilidade que tem de ser pedido. Até 2015 não tinha de ser pedido, era automático. Ou seja, até 2015 os deputados beneficiaram automaticamente das ajudas de custo e do subsídio de mobilidade, que na altura se chamava subsídio ao preço do bilhete, e era pago diretamente às companhias aéreas, enquanto que os açorianos e madeirenses tinham direito a um bilhete a preços controlados.
Portanto, não haverá aqui nenhuma...
Não há legalmente uma sobreposição. Além disto...
Mas ainda assim houve deputados que disseram que iriam devolver o dinheiro ao Estado.
Pronto, porque também podemos partir do princípio que há pessoas que são tão conscienciosas que acham que, de facto, aquelas ajudas de custo são para os ajudarem nas viagens que fazem para casa todas as semanas e que, portanto, não deveriam requerer o subsídio de mobilidade. E tanto que há alguns deputados que dizem que não pediam sempre o subsídio de mobilidade, o tal que têm de pedir no CTT. Agora imagina, uma coisa que eles se queixam é que os preços têm aumentado muito, os preços das viagens. Imagina que és deputado, que és madeirense e não gastaste 2 mil euros em viagens num mês, gastaste 3 mil. Arranjas ali 2 bilhetes, ou 1 bilhete, ou 3 bilhetes, dos 1000 € que gastasses a mais do outro subsídio que tu entendes que de facto é para as viagens. Ou seja, há aqui um comportamento que pode ser questionável, mas que eu não acho à partida eticamente reprovável.
Pedro, uma nota final sobre este caso, que já avançamos, tivemos aqui uma exaustiva explicação.
Eu não concordo inteiramente, eu percebo a explicação da Eunice, claro, não concordo inteiramente com a conclusão da Eunice, porque lá está, porque os açorianos e os madeirenses, digamos, o cidadão comum que vive ou que trabalha no continente e que tem de fazer estas viagens, também não tem estas vantagens, apesar de tudo, mesmo com o aumento dos preços.
Pedro, peço desculpa por interromper. É justamente uma questão colocada por Paulo Rangel esta semana na Renascença. Vamos ouvir rápido.
Outra questão é saber se há alguém que tem um subsídio específico para custear estas despesas, deve também, ela própria, ter poder ter um outro tipo de apoio, porque os cidadãos dos Açores e da Madeira, como eventualmente os cidadãos de 65 anos, para usar o exemplo de Fernando Medina, que têm esse, digamos, apoio, essa faculdade, não recebem nenhum subsídio para viajar.
Lá está, vai ao encontro daquilo que estavas a dizer.
Precisamente, e é aqui que eu acho que radica esta necessidade de se questionar se isto faz sentido ou não faz sentido e se não estamos ali na fronteira do que é eticamente, enfim, questionável. Agora, deixa-me só para terminar falar daquilo que eu início também falou, que foi as reações, a forma como os deputados se defenderam, e houve reações para todos os gostos. Há uma deputada que tem sido conhecido o caso, Rubina Berardo, do PS, que basicamente parece, sai aqui como se fosse uma tonta porque nunca aproveitou aquilo que podia aproveitar eticamente e legalmente. Por outro lado, há outros também do PSD que dizem pronto, agora vou devolver porque eu não tinha bem noção, é uma boa oportunidade para discutirmos esta questão. E depois há outros casos, como o César já falámos, e depois como o Bloco de Esquerda, que aproveitou para fazer uma chique espertice à Bloco.
Sim,
que já estava programada a sair, e eles de repente aparecem aqui.
Sim,
como
parece como um grande homem
moralmente
sério.
Para nós isto é inquestionável e portanto vamos fazer a saída dele, não explicando que essa saída já estava programada, mas foram apanhados a tempo.
Temos que avançar. Esta foi ainda a semana em que PS e PSD firmaram acordos para a descentralização e fundos europeus. A PS, que governa com o apoio à esquerda, firma entendimentos à direita. Isto faz lembrar daquelas frases de Carlos Carvalho: pisco-lhe à esquerda, mas vira à direita. Costa já disse não haver motivo para qualquer tipo de confusão. Rui Rio diz que os entendimentos são bons para o país, logo para o PSD. Isto não será revelador, de facto, das qualidades estratégicas, políticas, de António Costa? Não é ele que sai por cima de tudo isto, Eunice?
Sai. E o debate quinzenal desta semana, de quarta-feira, foi delicioso desse ponto de vista, porque era ver ali o verdadeiro... vou tentar... Quer dizer, a palavra que me vem à cabeça é pantomineiro. António Costa, num bailado de ora dança à esquerda, ora dança à direita.
Lá está, o pisco-olho à esquerda.
Exatamente. Completamente satisfeito da vida e no melhor dos mundos, que é o que eu não aprovo com uns, aprovo com outros. E António Costa parece, de facto, ter a vida facilitada. Facilitada até certo ponto, porque depois há uns incómodos, inclusive no PS, com estes acordos com o Rui Rio. E a esquerda do PS, que é uma esquerda que também está no governo, não está assim tão cómoda. E tem sido interessante, por exemplo, hoje nas páginas do Público, no artigo de Manuel Alegre, um artigo de Santos Silva, que também diz que isto, o PS tem 45 anos, já não tem problemas de definição, mas vamos lá ver. E vamos ver até que ponto no PS tem mais peso a facção social-democrata,
mais
ao centro, ou aquele lado mais adepto
dos entendimentos à esquerda.
Dos entendimentos à esquerda e desta geringonça. E quer dizer, não é bonito ouvir alguém do PS que vai para as assinaturas do acordo dizer no corredor do Parlamento: vou esforçar-me para não lhes cuspir em cima.
Pedro, uma análise.
Eu acho que aqui trata-se de uma questão de pragmatismo puro. Estamos a caminhar para as eleições e, independentemente de toda esta nova narrativa de como a vida da política corre em Portugal, que é de facto uma novidade, as eleições continuam a ganhar-se ao centro e eu não tenho dúvidas nenhumas que o PS, mesmo a ala mais à esquerda do PS, quer governar em maioria absoluta. E, portanto, acho que se trata apenas de uma questão pragmática. Acho até que naquela cerimónia que nós vimos todos, deve ter havido muitos high-fives no fim, no gabinete de António Costa, porque aquela imagem é uma imagem aterradora para o Rui Rio. Acho que ele não percebeu exatamente o que o efeito que aquilo vai ter nele, porque ele basicamente serviu de idiota útil para António Costa, que quer mostrar-se como um homem moderado e de centro, é isso que ele vai ter que dizer ao eleitor, tem Centeno já a fazer esse trabalho nas declarações que faz. Por outro lado, precisa de ter uma ala dentro do governo que continua a fazer, a dar aquele carinho à esquerda, que é para se perceber que a personalização do partido de Charneira. António Costa é o homem que negocia com todos e, portanto, não vale a pena votar em mais nenhum, porque ele resolve os problemas que tiver que resolver com quem quer que seja. No caso do PCP e do Bloco de Esquerda, o debate quinzenal, por exemplo, eu acho que aquilo também faz parte de uma encenação. Eles estão a gostar disto para poder marcar as suas diferenças, vão precisar disso ao longo deste ano que aí vem. Porque, e, portanto, o CDS fica sozinho ali na zona mais à direita. Rui Rio vai fazer este tipo de acordos e assiná-los e dar a cara junto a António Costa sem necessidade nenhuma. E depois, portanto, acho que quem vai ganhar aqui nisto é claramente António Costa.
António Costa. Estamos a chegar ao fim. Deixo só esta pergunta muito rapidamente. E se alguns desconhecidos oferecem flores, no caso cravos brancos, e cantarem Grândola Vila Morena?
Viva Espanha, viva Portugal!
Senhorias, se levanta. Senhorias, se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todos.
Ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa canta, também canta.
Eu acho que também cantava.
Muito bem, chegamos com este momento ao fim de mais um São Bento à Sexta. Pedro Benevides e Eunice Lourenço, muito obrigado pela vossa presença. Regressamos na próxima semana.